Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 27 de abril. Foi o dia das primeiras eleições multirraciais na África do Sul, foi em 1994. É também o dia da independência da Serra Leoa, foi em 1961, e também o dia em que o Togo celebra a sua independência. Isso foi em 1960. Hoje, aqui na zona da capital americana, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu e a técnica de Rob McLean. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia suspende fornecimentos de gás à Polónia e Bulgária e as suas forças avançam no leste da Ucrânia. Antiga dirigente do Myanmar, a prémio Nobel Aung San Suu Kyi, condenada à prisão por alegada corrupção. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Médicos regressam ao trabalho, mas fazem acusações graves ao governo.
Nós lamentamos a atitude do governo de fechar-se e permitir, dentro de um plano elaborado, a morte de centenas de angolanos nos nossos hospitais.
Os enfermeiros dizem que vão agora entrar em greve. Vamos também falar de fundos autorizados pelo presidente para as eleições, o que levanta suspeitas junto da oposição. E no Namibe, há notícias de atos de vandalismo nos caminhos de ferro.
Se continuarmos com este tipo de prática, teremos danos, vidas humanas vão se perder por ali por causa da atuação de certas pessoas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, e como sempre, vamos às notícias internacionais. A Rússia suspendeu os fornecimentos de gás à Bulgária e Polónia por estes países terem rejeitado fazer pagamentos em rublos, como requerido pela Rússia. Dirigentes europeus denunciaram a decisão como uma chantagem que surge numa altura em que países europeus e os Estados Unidos estão a intensificar o envio de armas para a Ucrânia. Vários outros países continuam a receber gás russo, desconhece-se se estão a efetuar pagamentos em rublos, como exigido por Moscovo. A Rússia disse, entretanto, terem-se registado uma série de explosões no sul do país e um incêndio num armazém de munições. Forças russas continuam, entretanto, a atacar o complexo industrial da cidade de Mariupol, onde combatentes ucranianos continuam a resistir. Tropas russas usaram gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para dispersar uma manifestação pró-ucraniana na ocupada cidade de Kherson. As autoridades na cidade disseram que tropas russas nomearam o seu próprio presidente da Câmara depois de capturarem esta capital regional, o primeiro centro urbano importante a cair nas mãos das forças russas. Kherson é importância estratégica para a Rússia porque faz parte da zona de ligações terrestres entre a Cimeira, anexadas pela Rússia, e as regiões separatistas do leste da Ucrânia. As autoridades ucranianas disseram que forças russas estão a intensificar a ofensiva nas regiões de Kharkiv e Donetsk, tendo capturado várias aldeias. A Ucrânia disse que, apesar de esforços do presidente da Turquia, não há qualquer acordo para um encontro entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia. A Alemanha anunciou a sua primeira entrega de armas pesadas à Ucrânia, incluindo tanques equipados com armas antiaéreas. O presidente russo Vladimir Putin disse que quaisquer países que queiram intervir na Ucrânia terão uma resposta rápida e que decisões relevantes já foram tomadas. Moscovo anunciou hoje ter trocado o ex-fuzileiro americano Trevor Reed, preso na Rússia por alegada agressão à polícia, pelo piloto russo Konstantin Yaroshenko, que foi condenado por contrabando de drogas nos Estados Unidos. A troca de presos ocorre num momento de tensão crescente entre Moscou e Washington sobre uma operação militar russa na Ucrânia. Reed, um estudante e antigo fuzileiro do Texas, foi condenado em julho de 2020 a 9 anos de prisão por um tribunal russo depois de alegadamente ter atacado agentes da polícia quando estava bêbado. Declarou-se inocente das acusações, dizendo não se lembrar de nada do incidente. Konstantin Yaroshenko foi detido na Libéria em 2010 por tráfico de droga, foi depois transferido para os Estados Unidos, onde foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2011. O presidente americano Joe Biden disse que as negociações de quarta-feira para assegurar a libertação do cidadão americano em troca do preso russo exigiram o que chamou de decisões difíceis que não se tomam de ânimo leve. Um tribunal militar do Myanmar condenou a 5 anos de prisão a antiga líder do país, Aung San Suu Kyi, por corrupção. Suu Kyi, que foi derrubada pelo exército no ano passado, tinha negado a alegação de que aceitara ouro e centenas de milhares de dólares dados como suborno por um colega político. O seu julgamento ocorreu à porta fechada e os seus advogados foram proibidos de falar à imprensa. Suu Kyi já fora condenada anteriormente a 6 anos de prisão em outros casos e enfrenta mais 10 acusações de corrupção. A laureada com o Prémio Nobel da Paz já passou vários anos na prisão por ter desafiado o domínio militar. O processo eleitoral na Somália faz face a novos atrasos na sequência de uma disputa entre o presidente e o primeiro-ministro sobre segurança para a votação parlamentar. O primeiro-ministro, Mohamed Hussein Roble, emitiu uma declaração autorizando as forças da União Africana a assumirem controle da segurança no complexo no aeroporto onde se vão realizar as eleições. Mas 2 horas depois, o presidente disse que a segurança será garantida pelo Comitê Nacional de Segurança das Eleições, chefiado pelo comandante da polícia. O Parlamento tem que votar na escolha de um presidente da influente Câmara Baixa e depois escolher um presidente.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da República, João Lourenço, autorizou recentemente a atribuição de altas verbas em 3 créditos adicionais suplementares para o Ministério do Interior, para o funcionamento e investimento da Ordem Pública e Segurança nas eleições gerais de agosto, um outro valor para o mesmo fim, para a Comissão Nacional Eleitoral, para o Tribunal Constitucional, e também um outro crédito adicional suplementar ao Ministério da Tecnologia e Comunicação Social. Para os partidos políticos, este é um expediente habitual do Presidente da República, sempre que se está em período eleitoral, que, dizem, por outro lado, esvazia os partidos políticos na oposição. Manuel José.
A UNIDA, através de uma das suas vice-presidente de bancada parlamentar, Mihaela Weber, considera a medida do Presidente da República de inaceitável e explica os motivos.
O presidente nega prever essas verbas no Orçamento Geral do Estado para não ter de cumprir as regras de execução orçamentária. Acho que está aqui um expediente que o Presidente está utilizando para quebrar normas, quer da Constituição, quer da lei, que eu entendo não serem aceitáveis.
Weber reclama que os principais atores das eleições, os partidos na oposição, não recebem as verbas previstas na lei para a preparação das eleições.
Já estamos no mês de abril e não recebemos janeiro, fevereiro e março aquela verba do funcionamento do grupo parlamentar. O grupo parlamentar ainda lá recebe. Os grupos parlamentares que estão na oposição, nomeadamente a UNITA, ficam 4 meses sem receber essa dualidade de critérios da gestão do presidente João Lourenço.
Da Casa CE também veio uma reclamação. Alexandre Sebastião André, chefe do grupo parlamentar.
Geralmente, nesse período, injetam valores nesses órgãos, né? São os órgãos controladores e asseguradores.
Sebastião André reclama igualmente da não recepção das verbas a que os partidos têm direito para fazer face ao processo eleitoral. Por isso, afirma já terem endereçado uma carta subscrita por todos os partidos na oposição, dirigida ao Presidente da República.
Os partidos políticos na oposição, todos eles, subscreveram uma carta para o Presidente da República, com vista a facilitar os trabalhos preparatórios desse processo eleitoral. Tudo isto que implica custos, e os partidos estão descapitalizados, não conseguem mesmo E os partidos já reclamaram, já escreveram para o Presidente da República.
Tentativas para termos alguém ligado ao partido no poder falharam. O especialista e analista político Pedro Capracata entende que o problema não está aí.
O problema é genético, é a natureza partidária da CNN e do Tribunal Constitucional. Não vale a pena olhar porque está um caminhão, o dono do caminhão vai influenciar, o dono da Copa. Não, tudo já traçado desde a base.
Para o causídico, ir tentar queixar-se ao Presidente da República é perda de tempo.
O Presidente da República é o mesmo tempo Presidente do MPLA e tem a sua agenda, que era a agenda como chefe de Estado e a agenda como chefe do MPLA, como Presidente do MPLA.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai voltar dentro de momentos com uma outra reportagem. Entretanto, vamos falar dos médicos angolanos que suspenderam temporariamente a sua greve que se arrastava há semanas. O nosso correspondente Koko Mokuta disse-nos que o partido no poder estava a organizar uma manifestação contra os médicos. Koko Mokuta.
O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, anunciou na manhã desta quarta-feira a suspensão da greve iniciada a 21 de março.
O Sindicato dos Médicos decidiu protelar a greve se tivermos que ter em conta os últimos acontecimentos nas instituições hospitalares do nosso país. Se sem greve já se morre muita gente, com greve, o índice de mortalidade aumentou em quase toda Angola. Então, nós achamos que, dada a insensibilidade por parte do governo de Angola e não negociar com o sindicato, aliado ao facto de contratar médicos menos experientes para fazerem os bancos e, com isso, aumentar o índice de mortalidade nos nossos hospitais, o sindicato avaliou profundamente isso e, porque nós não queremos prejudicar o nosso povo, achamos que devíamos interpolar a greve para que o nosso povo tivesse a oportunidade de ter um tratamento com dignidade.
Adriano Manuel diz que a greve, que durou mais de um mês, foi suspensa igualmente para garantir as condições para o retorno das negociações com o governo, com vista à solução dos problemas constantes do caderno reivindicativo apresentado ao Executivo.
Nós lamentamos a atitude do governo de fechar-se e permitir, dentro de um plano elaborado, a morte de centenas de angolanos nos nossos hospitais. E isto, de uma ou de outra forma, é muito negativo e nós não temos outra alternativa. Olhando para aquilo, para o bem maior que é a vida, não tivemos outra alternativa senão recuarmos nos nossos posicionamentos e esperar então que o governo volte à mesa negocial com o Sindicato dos Médicos de Angola.
O sindicato anunciou igualmente que vai avançar com processos judiciais junto dos tribunais contra os gestores dos hospitais públicos e governo para defender o interesse da classe sobre irregularidades cometidas durante a greve que agravam as condições sanitárias no país. Koko Mokuta, Luanda.
Os médicos angolanos regressaram ao trabalho de forma interpolada, como ouvimos, mas os enfermeiros mantêm a sua ameaça de entrar em greve. Isso poderá acontecer já na próxima semana, numa decisão a ser tomada por uma assembleia da classe. Manuel José.
Afonso Quileba, do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, diz que o regresso ao trabalho por parte dos médicos, apesar de, em alguns pontos, coincidir com os reivindicados pelos enfermeiros, não impede que haja greve, provavelmente, a partir da próxima semana.
A greve dos médicos não inibe os enfermeiros de Luanda não entrarem em greve. São convicções completamente diferentes. Temos certeza que até a próxima semana, terça-feira, teremos um encontro de todo o gabinete. E na quinta-feira ou sexta-feira, a plenária sindical está aí para tomar a decisão de quando isso poderá ser.
Aqui Leba diz: o regresso dos médicos ao trabalho não alterou na prática aquilo que é reclamado, como as condições de trabalho que os enfermeiros pretendem que seja melhorado nas unidades hospitalares.
Em termos práticos, não existe nada. Apesar de ter suspendido a greve, mas não existe nada. Quando a OMS orienta os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento na criação de condições para o atendimento da sua população, em termos de saúde, é custo zero, e que nós ratificamos também na Lei 21, o governo tem que criar as condições de atendimento da população a custo zero.
O enfermeiro explica que, neste momento, o número de mortes nas unidades hospitalares, sobretudo por malária, é assustador. E isto tem tirado o sono aos profissionais de saúde que se sentem incapazes por ausência de meios.
Uma das formas de estarmos dentro da porta do cemitério, é os cadáveres enterrados dentro da uma parte do estado, vai poder perceber que é malária, está faltando. Para além, estão os que morrem nos hospitais. Muitos ainda morrem de malária que não conseguem chegar no hospital.
Nós falamos com uma médica de uma unidade materno-infantil da capital, que preferiu falar sem se identificar. A situação das unidades hospitalares, de maneira geral, é preocupante. Faltam os meios e materiais gastáveis, sobretudo. Há situações em que os pacientes são obrigados a comprar seringas fora, vezes há que até luvas faltam, mas a questão salarial é, na visão da médica, a mais desmotivadora dos profissionais de saúde. Do Ministério da Saúde e da Direção de Saúde Pública, ninguém se pronuncia sobre a situação. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Vamos para o centro do país. Chuvas torrenciais causaram mortes, feridos e destruição no Uambo. Fernando Caetano.
8 mortos e 20 feridos graves é o resultado das últimas chuvas que se abateram sobre a cidade planáltica do Uambo. Ainda no âmbito das enxurradas, 20 famílias ficaram desalojadas por estas terem construído em zonas de risco, tendo igualmente danificado os sistemas de iluminação pública. O porta-voz do Ministério do Interior, Superintendente-Chefe Martinho Cavita, disse que os municípios mais afetados são os do Longonjo e Caala, sendo que este último registrou mortes por deslizamento de terra. Voz do Meninte do Uambo, Superintendente-Chefe Martinho Cavita, Voz da América, Fernando Caetano.
Estamos na Semana da Legalidade em Angola e se é verdade que a lei pode ser dura, mas é a lei, parece que muitas vezes a lei não é respeitada mesmo quando um tribunal já decidiu sobre o caso. Do Namib chega-nos o exemplo no caso da empresa transportadora ACP, que não paga salários dos trabalhadores há quase 4 anos, apesar de uma sentença decretada a seu favor pelo Tribunal do Namibe. Armando Chicoca.
Andressa Palalo, um dos trabalhadores da ACP Solidariedade, disse à Voz da América
que tínhamos uma esperança com o Tribunal, mas o Tribunal até aqui não consegue resolver a nossa situação e nós não sabemos se isto é porque estamos metidos com elementos chaves da província. Me refletamos a falar, um dos sócios é a Sua Excelência Boa Vida Neto. Estamos a falar da Carolina Deputada, estamos a falar do camarada Beto da Paixão, que é o ex-diretor do Porto Namibe. São pessoas de renomes. Nisto está a haver uma disputa entre nós e eles, porque eles são mais do que nós.
O porta-voz dos trabalhadores da ACP Solidariedade vai mais longe.
Até no último decreto ainda ouvimos que a lei é para todos, mas eu acho que isso está decretado só, não é o que se faz sentir. Porque se a lei fosse para todos, o senhor juiz não dependeria. Então, se eles não podem aparecer ao tribunal, é porque o direito não é para todos.
A Voz da América procurou contratar a empresa acusada, Josefa Florinda Cassina, alega estar doente, mas confirma a dívida de 17 milhões de kwanzas com os trabalhadores da ACP em processo no tribunal. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E o Armando Chicoca tem ainda uma outra notícia preocupante, a vandalização dos caminhos de ferro de Moçambique. Há avisos que isso poderá pôr vidas humanas em perigo em breve. Há também vandalização de outras infraestruturas. Armando.
O procurador titular do Namibe, Eugênio Cassan de Soneha, em entrevista concedida à Voz da América, à margem da Semana da Legalidade, manifestou-se preocupado com os atos de sabotagem na linha férrea dos caminhos de ferro de Moçambique.
O que nos preocupa muito a vandalização do caminho de ferro é preocupação do Executivo nos próximos dias termos o caminho de ferro para transporte de passageiro, porque o que nós temos ainda é só para transporte de mercadoria. Se continuarmos com este tipo de prática, teremos danos, vidas humanas vão se perder por ali por causa da atuação de certas pessoas, que lá com motivações e confessas, que andam pela linha férrea a destruir.
Soneha, Disse ainda que há processos com presumíveis arguidos detidos?
Sim, temos detidos que aguardam processo, cujo processo tramita normalmente ainda na fase de instrução e vamos aguardar. Olha, só a Bibala temos por ali cerca de 10 detidos que são arguidos em processos de vandalização do caminho de ferro. Esperamos que se reúnam as provas necessárias. O município sede, temos alguns também, e a vandalização tem que ver com as centralidades da Praia Amélia e do 5 de Abril. Os processos também correm a sua tramitação normal. Temos até ainda um que tem a ver com a invasão. Alguém que, sem título, passou a habitar numa das residências. Arrombou a porta e passou a viver. Este até, o processo já está na fase judicial.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta semana vamos falar de vacinações, por estarmos na Semana Africana de Vacinação. Se tiver dúvidas, perguntas sobre as vacinas, quais as importantes, quando devem ser tomadas, enfim, muitas outras, envie essas dúvidas e perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E agora para algo totalmente diferente, a ópera, que é um estilo musical que muitas vezes não está associado à África. Mas em Nova Iorque, um angolano, Nelson Ebo, salienta-se como um cantor de ópera e não só. Ele faz parte da iniciativa que levou à formação da orquestra Capuçoca, formada por crianças órfãs. Agora, Nelson Ebo quer levar uma nova iniciativa à Angola. Nelson Ebo e amigos. Ele falou com a Mayra de La Salette.
Nelson Ebo e Amigos, que seria uma espécie de Pavarotti and Friends. Então, Nelson Ebo e Amigos seria um grande exemplo para levantar toda Angola.
Mas se Ebo sonhava em levar a ópera para Angola, agora sonha em trazer a ópera angolana para o mundo.
Levar estes talentos aos outros países também. Queremos internacionalizar também a nossa ópera. A nossa ópera, ou quero dizer, as nossas músicas folclóricas, não é? Queremos também internacionalizar.
O tenor também não hesita em correlacionar a ópera à música africana.
Tu vais e canta uma laica, e depois vai malaica, e depois vais e canta uma La Traviata. Hã? Di quell'amore che palpita, malaica in de guama. É praticamente é a mesma base. Ou, por exemplo, um emengeni amendandue, odoleci
bacio languide emme. E como diz a canção de Benny King, um homem sem sonho não tem coração para chamá-lo de casa. E a casa de Nelson Ebo definitivamente mora no seu coração.
Era a ópera em África com Nelson Ebo. A reportagem era da Mayra de La Salette. Podem ver toda a entrevista no vídeo que está na nossa página na internet voaportugues.com. Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje temos a primeira mão da segunda meia-final em Inglaterra. Liverpool recebe a surpreendente equipa do Villarreal de Espanha. Liverpool claramente favorito, mas Villarreal, treinado por Unai Emery, é que é conhecido por levar as equipas que treina longe nos torneios europeus. Levou o Sevilha a vencer 3 vezes a Liga Europa. O Villarreal também já venceu a Liga Europa, sob o comando do Unai Emery. O Arsenal foi uma vez à final da Liga Europa, sob o comando do mesmo treinador. E agora, claro está, o Villarreal está nas meias finais da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, depois de eliminar o Bayern de Munique. Vamos a ver. Ontem, Manchester City derrotou o Real Madrid de 4-3. Sensacional jogo de grande futebol que estabeleceu um recorde de golos em eliminatórias da Liga dos Campeões. City vencia por 2-0 ao fim de apenas 11 minutos. Parecia que ia ser tudo fácil. Na primeira parte perdeu oportunidades que lhe podem agora custar caro depois de Karim Benzema, ter reduzido para a diferença para 2-1. Vinícius, do Real Madrid, marcou um golão a correr meio campo e a marcar. Bernardo Silva marcou o último gol do Manchester City, um sapataço que deu um golaço. Karim Benzema, já fizemos aqui referência, mas Benzema marcou 2 golos pelo Real Madrid. Tudo por decidir em Madrid na próxima semana, onde, penso eu, não deverá acontecer o festival de golos de ontem. Pepe Guardiola, treinador do City, disse que a sua equipa vai ter que levar o nível se quiser passar. A final está agendada para 28 de maio. Basquetebol americano, NBA. Miami Heat tornou-se na segunda equipa, depois do Boston Celtics, a ultrapassar a primeira ronda dos playoffs, atingindo as meias finais da Conferência Leste. Nas meias finais dessa conferência, o Miami vai defrontar o vencedor da série entre o Philadelphia e o Toronto. Philadelphia comanda essa eliminatória por 3-2, jogam amanhã. Ainda ontem, Memphis bateu o Minnesota 111-109, comanda a eliminatória por 3-2. Phoenix Suns derrotou o Nova Orleans 112-97, comanda esta eliminatória também por 3-2. Severas críticas estão a ser feitas ao governo moçambicano por falta de transparência no negócio da empresa mineira brasileira Vale, que esta segunda-feira anunciou ter concluído a operação de venda de ativos de exploração de carvão na província de Tete à Indian Vulcan Resources.
As críticas são no sentido de que o executivo moçambicano não está a ser transparente na gestão das mais-valias resultantes deste negócio, avaliado em cerca de 253 milhões de dólares. Alguns analistas consideram que esta situação resulta, sobretudo, do fato de a Assembleia da República Moçambicana e o Tribunal Administrativo não terem autonomia suficiente em relação ao poder executivo e partidário. Enquanto esta situação prevalecer, o governo vai continuar a fazer a gestão das receitas resultantes da exploração de recursos minerais de forma não transparente, afirma o analista Jorge Matini.
A questão da disponibilidade de informação de forma atempada não aconteceu. Outro ponto importante é o nível de participação pública. Então, vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público.
Um comunicado da Vale indica que a companhia concluiu na passada segunda-feira o processo de transmissão responsável da operação de Matize e do corredor logístico de Nacala para a Vulcan Resources com base no acordo vinculativo de venda de ativos anunciado em dezembro. Segundo a Vale, a transação obteceu as condições definidas por lei, entre as quais as aprovações dos governos de Moçambique e do Malawi. Para o Centro de Integridade Pública, CIP, este processo também não foi transparente, tal como aconteceu em 2019, quando foram desfiliadas mais-valias.
Em 2019, o governo não foi transparente. E o que aconteceu foi que parte do valor das mais-valias cobradas na transação da Anadarko para a Total, que agora é Total Energy, houve um desvio da aplicação das receitas das mais-valias. Usaram parte para financiar eleições, parte para pagamento de dívidas de empresas, e essa parte das dívidas de empresas é um valor que já estava previsto no orçamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na segunda meia hora vamos ter mais detalhes sobre esta questão. E eu quero também chamar a atenção, que vem aí nessa segunda meia hora, mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. E já agora regressa àquela questão da ópera. Não se esqueça, pode ver a entrevista total com o cantor de ópera angolano Nelson Ebo na nossa página na internet voaportugues.com. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, quarta-feira, 27 de abril de 2020. Estamos na segunda parte, com a produção de Mariano Bartolomeu, na técnica o Rob McLean e a Mãe Miguel ao microfone. Hoje em destaque nas notícias, Rússia corta fornecimento de gás à Polónia e Bulgária. Antigo chefe do governo do Myanmar, condenado a 5 anos de prisão por corrupção. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do próprio transmissor da Voz da América. Na internet, www.voportugues.com. O mesmo para o Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Para falar connosco a todo momento, temos o WhatsApp, mais um, 202-251-9466. As notícias de seguida com João Santa Rita.
A Rússia suspendeu os fornecimentos de gás à Bulgária e à Polónia por estes países terem rejeitado fazer os pagamentos em rublos, como requerido por Moscovo. Dirigentes europeus denunciaram a decisão como uma chantagem que surge numa altura em que os países europeus e os Estados Unidos estão a intensificar o envio de armas para a Ucrânia. Vários outros países continuam a receber gás russo, desconhece-se se estão a efetuar pagamentos em rublos, como exigido pela Rússia. A Rússia disse, entretanto, terem-se registado uma série de explosões no sul do país e um incêndio no armazém de munições. Forças russas continuam, por outro lado, a atacar o complexo industrial da cidade ucraniana de Mariupol, onde combatentes ucranianos continuam a resistir. Forças russas usaram gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento para dispersar uma manifestação pró-Ucrânia na ocupada cidade de Kherson. As autoridades na cidade disseram que tropas russas nomearam o seu próprio presidente da Câmara, depois de capturarem esta capital regional, o primeiro centro urbano de importância a cair totalmente na mão de forças russas. Kherson é de importância estratégica porque faz parte da zona de ligação terrestre entre a Crimeia, anexada pela Rússia, e as regiões separatistas do leste da Ucrânia. As autoridades ucranianas disseram que forças russas estão a intensificar a ofensiva nas regiões de Kharkiv e Donetsk, tendo capturado várias aldeias. A Ucrânia disse que, apesar de esforços do presidente da Turquia, não há qualquer acordo para um encontro entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia. A Alemanha anunciou a sua primeira entrega de armas pesadas, incluindo tanques equipados com armas antiaéreas. O presidente russo Vladimir Putin disse que quaisquer países que queiram intervir na Ucrânia terão uma resposta rápida e que decisões relevantes já foram tomadas, mas não deu outros pormenores. Moscovo anunciou hoje ter trocado o ex-fuzileiro americano Trevor Reed, preso na Rússia por alegada agressão a um polícia, pelo piloto russo Konstantin Yaroshenko, que foi condenado por contrabando de droga nos Estados Unidos. A troca de presos ocorre num momento de tensão crescente entre Moscovo e Washington sobre a operação militar russa na Ucrânia. Reed, um estudante e ex-fuzileiro naval do Texas, foi condenado em julho de 2020 a 9 anos de prisão por um tribunal russo, depois de alegadamente ter atacado agentes da polícia quando estava bêbado. Ele declarou-se inocente das acusações, dizendo não se lembrar de nada do incidente. Konstantin Yaroshenko foi detido na Libéria em 2010 por tráfico de drogas. Foi então transferido para os Estados Unidos, onde foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2011. O presidente Joe Biden disse que as negociações para assegurar a libertação de Trevor Reed, em troca de um preso russo, exigiram o que chamou de decisões difíceis que não se tomam de ânimo leve. Um tribunal militar do Myanmar condenou a 5 anos de prisão a antiga líder do país, Aung San Suu Kyi, por corrupção. Suu Kyi, que foi derrubada pelo exército o ano passado, tinha negado a alegação de que aceitara ouro e centenas de milhares de dólares que lhe tinham sido dados como suborno por um colega político. O seu julgamento ocorreu à porta fechada, os seus advogados foram proibidos de falar à imprensa. Suu Kyi foi condenada a 6 anos de prisão em outros casos e enfrenta mais 10 acusações de corrupção. A laureada com o Prémio Nobel da Paz já passou vários anos na prisão por ter se oposto ao golpe de Estado militar. O processo eleitoral na Somália faz face a novos atrasos na sequência de uma disputa entre o presidente e o primeiro-ministro sobre a segurança para a votação parlamentar. O primeiro-ministro, Mohamed Hussein Roble, emitiu uma declaração autorizando as forças da União Africana a assumirem o controle da segurança no complexo no aeroporto onde se vão realizar as votações. Mas duas horas depois, o presidente Mohamed Abdallah Mohamed disse que a segurança seria garantida pelo Comitê Nacional de Segurança das Eleições, chefiado pelo comandante da polícia. O Parlamento tem que votar na escolha de um presidente da influente Câmara Baixa e depois escolher um presidente.
Treze horas e 36 minutos aqui em Washington, depois das notícias aqui apresentadas por João Santa Rita. Vamos agora ao espaço de reportagem e também análise. Antes das peças, dizer que em Cabo Verde continua a regularização de estrangeiros. Em Angola, partidos políticos criticam fundos destinados a setores importantes fora do orçamento do Estado e começam a chegar a Bissau os primeiros membros da Força de Estabilização da CEDEAW. O espaço começa em Moçambique. A Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e financiamento de terrorismo realizada pelo governo concluiu que o tráfico de drogas, o tráfico de seres humanos e contrabando representam a principal ameaça externa para o branqueamento de capitais em Moçambique. Tal ameaça assume proporções verdadeiramente preocupantes devido às fragilidades das fronteiras nacionais e das instituições que deveriam combater o crime organizado. A opinião é de analistas entrevistados em Maputo por Alfredo Júnior.
Para os analistas Wilker Dias e Gilder Aníbal, esta ameaça assume proporções preocupantes devido às fragilidades das fronteiras nacionais e das instituições que deveriam combater o crime organizado.
Nós no país enfrentamos outros fatores que podem ser determinantes para que haja este alto índice de branqueamento de capitais, que é o fator da porosidade das nossas fronteiras. As nossas fronteiras em Moçambique têm um déficit muito grande em que a própria circulação de valores, ou de circulação de bens ilícitos, como a questão do tráfico de drogas e por aí vai, é uma realidade muito ativa no país. Portanto, se nós continuamos a ter fronteiras a registrar este nível de porosidade, claramente que o país estará vulnerável.
Faz muito sentido, sim, esse levantamento feito pelo gabinete, e é aqui onde se chama as autoridades que lidam com essas matérias, de modo a salvaguardar naturalmente a manobra que pode ser efetivada por esses agentes que não estão preocupados e interessados com o desenvolvimento de Moçambique.
No que se refere às ameaças de branqueamento de capitais, o documento considera um conjunto de crimes precedentes suscetíveis de gerar produtos de serem branqueados, nomeadamente a corrupção, tráfico de droga, fraude fiscal, crimes ambientais de flora e fauna, crime de rapto e cárcere privado, todos com nível alto e com tendência crescente. Os analistas consideram que, apesar de persistirem desafios, há progressos que o país tem estado a registrar no combate à corrupção e branqueamento de capitais.
Bom, vontade política existe por parte de alguns setores. Se nós formos a ver, o Banco de Moçambique, a título de exemplo, tem elaborado ferramentas com vista a garantir que se evite o branqueamento de capitais. É só nós vermos aquelas que são as imposições que são feitas pelos bancos comerciais nos últimos tempos, na questão do depósito, na questão de transferências e etc., que se praticamente tem-se obedecido em grande parte dos casos, tem-se exigido em grande parte dos casos aquilo que é a demonstração de comprovativos.
Em termos jurídicos, temos a criação do Gabinete de Recuperação de Ativos, reforma legal como a aprovação do novo Código Penal, a criação de um gabinete e força na PGR que lida com essas matérias. E ainda pode-se dar exemplo os casos de julgamento que estão em curso sobre, por exemplo, as dívidas ocultas, o caso do INSS e mais tantos outros casos que ligam com a corrupção. Aqui há que realçar que o branqueamento de capital também é um pacote da corrupção.
No entanto, o deputado da RNAMO na Assembleia da República, António Muxanga, aponta a falta de vontade política para a resolução destes crimes.
Esta justiça remete controle, esta justiça de ajuste de contas, entre elas, como disse pouco antes, o julgamento das dívidas ocultas não é fruto de uma vontade sincera de investigar, é o fruto de lutas entre alas de comadres e da pressão da comunidade internacional.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Nós continuamos aqui e ainda em Moçambique há severas críticas que estão a ser feitas ao governo por falta de transparência no negócio da empresa mineira brasileira Vale, que na segunda-feira, dia 25, anunciou a conclusão da operação de venda de ativos na exploração de carvão na província de Tete. Quem comprou a empresa é a Vulcan Resources. O Ramos Miguel foi ao encontro de analistas.
As críticas são no sentido de que o executivo moçambicano não está a ser transparente na gestão das mais-valias resultantes deste negócio, avaliado em cerca de 253 milhões de dólares. Alguns analistas consideram que esta situação resulta sobretudo do fato de a Assembleia da República Moçambicana e o Tribunal Administrativo não terem autonomia suficiente em relação ao poder executivo e partidário. Enquanto esta situação prevalecer, o governo vai continuar a fazer a gestão das receitas resultantes da exploração de recursos minerais de forma não transparente, afirma o analista Jorge Matini.
A questão da disponibilidade de informação de forma atempada não aconteceu. Outro ponto importante é o nível de participação pública. Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público.
Um comunicado da Vale indica que a companhia concluiu na passada segunda-feira o processo de transmissão responsável da operação de Matize e do corredor logístico de Nacala para a Vulcan Resources com base no acordo vinculativo de venda de ativos anunciado em dezembro. Segundo a Vale, a transação obedeceu às condições definidas por lei, entre as quais as aprovações dos governos de Moçambique e do Malawi. Para o Centro de Integridade Pública, CIP, este processo também não foi transparente, tal como aconteceu em 2019, quando foram desviadas mais-valias.
Porque em 2019 o governo não foi transparente. E o que aconteceu foi que parte do valor das mais-valias cobradas na transação da Anadarko para a Total, que agora é Total Energy, houve um desvio da aplicação das receitas das mais-valias. Usaram parte para financiar eleições, parte para pagamento de dívidas de empresas, e essa parte das dívidas de empresas é um valor que já estava previsto no orçamento.
Rui Mate, pesquisador do CIP, para quem a lei orçamental prevê onde é que se aplicam os recursos extraordinários.
Deve ser usado para situações de calamidade. Este ano nós tivemos certas situações no norte do país, o ciclone Ana e outros, que causaram prejuízo. Então, este valor das mais-valias pode ser usado para esses fins, mas se não haver aqui uma transparência por parte do governo, primeiro, de que valor está envolvido, segundo, qual é a aplicação que este valor vai ser dado dentro daquilo que está previsto na lei do orçamento, pode de novo acontecer essa situação de desvios de aplicação do valor. Então, há necessidade, desde já, desta transparência.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, iniciou hoje uma visita ao Uganda, o primeiro país a manifestar o seu interesse em ajudar Maputo no combate ao terrorismo. William Mapote.
O analista Gil Aníbal diz tratar-se da extensão do que vem sendo a estratégia de Maputo para procurar mercado para as suas potencialidades.
Esta visita, naturalmente, vai se focar, e eu penso, muito mais na diplomacia econômica, que é a procura desses mercados onde Moçambique possa vender aquilo que é o seu potencial de recursos.
Mas Mohamed Yassin, docente de Relações Internacionais, o principal interesse de Moçambique pode estar em assuntos militares.
A ida de Moçambique, do presidente moçambicano para Uganda, tem mais a ver com questões militares e não exatamente econômicas.
E é por aí onde Yassin vislumbra possíveis fricções com o principal aliado do momento em Cabo Delgado, o Ruanda.
Ultimamente, a relação entre Uganda e o Ruanda é uma relação conflituosa devido à existência dos insurgentes da IDF no sul do Uganda, que é o norte do Ruanda. E eu penso que o que Moçambique vai fazer, primeiro, é conciliar esses dois países, servir de ponte para uma boa relação e depois negociar até que ponto o Uganda pode entrar também como uma força para a questão de Cabo Delgado, que tinha sido já um pedido feito pelo próprio general ugandês.
De Maputo para a Voz da América,
William Aponte.
Obrigado, William. 13 horas e 45 minutos. Voz da América, a partir de Washington, D.C. Estamos no Facebook, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O governo da Guiné-Bissau confirma que hoje os primeiros membros da Força de Estabilização da Comunidade de Estados da África Ocidental iniciaram a sua chegada ao país, mas os pormenores da sua missão apenas serão definidos na Cimeira de Accra, a realizar-se no próximo mês. A força foi pedida pelo governo da Guiné-Bissau depois do suposto golpe de Estado de 1 de fevereiro. Reportagem de Tiago Seide.
Em entrevista esta quinta-feira aos jornalistas à margem do início da campanha nacional de vacinação contra pólio, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, confirma a chegada ao país do primeiro contingente, esperando, por outro lado, que haja maior consciência da classe castrense guineense.
E aí, público já começaram a chegar, mas os pormenores vai ser completamente definido na Cimeira de Accra dos chefes de Estado-Maior Generais das Forças Armadas da CDM. Vai acontecer em maio. Espero aquilo que a CDEO espera, que haja maior consciência da sociedade castrense e que a sociedade castrense interiorize que a mudança do regime se faz por via democrática, pelo sufrágio universal, não com golpe de Estado.
O Parlamento ainda não se pronunciou sobre o envio da força da CDEO. A Voz da América pediu e aguarda o pronunciamento das bancadas dos partidos políticos representados no hemiciclo guineense. Mas Fernando Vaz admite que o assunto não seja consensual no seio do governo, da sociedade e dos partidos políticos.
Temos a consciência precisa que não é um assunto de consenso, este é um assunto fraturante a nível da opinião da sociedade. Mesmo dentro do governo temos várias opiniões, mas o conto é a maioria. Naturalmente que o espelho que nós temos no governo é o espelho que, que existe na nossa sociedade. Muita gente não poderá estar de acordo porque pensa que as nossas Forças Armadas serão em condições para garantir a paz e a estabilidade, e outra parte pode pensar o contrário e outros até se calhar nem têm a opinião. Portanto, não é uma situação de consenso, é uma situação que irá gerar alguma polémica. A posição não será nunca consensual. Ela é fraturante da nossa sociedade política e, naturalmente, que um ou outro partido, ou um grande número dos partidos, terão opiniões contrárias.
O primeiro contingente da Força da Estabilização da Guiné-Bissau, da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEREAL, composta por 631 militares, já se encontra na Guiné-Bissau. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago. O governo da Guiné-Bissau confirma a chegada de primeiros membros de militares da CEDEAO. Em Cabo Verde, os estrangeiros residentes no país podem, de uma forma oficial, legalizar a sua permanência e aproveitar a grande abertura dada pelas autoridades para regularizar a situação de residência no arquipélago. Este apelo é feito pelo Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que afirma estarem reunidas as condições que facilitam o processo, tendo em conta a simplificação da exigência de determinados documentos que dificultava o processo. Na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
No processo de legalização extraordinária, que arrancou em janeiro e cujo término está previsto para junho do corrente ano, o Executivo Cabo-Verdiano quer que os imigrantes adiram em massa à campanha, que já conta 4 mil inscritos.
Nesta altura nós temos cerca de 4 mil inscritos, um pouco mais ou menos, se considerarmos o processo de 2015, em que chegaram a ser emitidos cerca de 500 títulos, significa que neste momento já temos um grande ganho. Mas queremos muito mais. O que queremos é que os imigrantes, de facto, adiram a este processo, aproveitem esta oportunidade para resolver as questões da documentação. Esta é uma questão muito reclamada, porque com um documento de identificação a pessoa garante uma melhor integração no nosso país. São N oportunidades, desde oportunidades junto da banca, melhores condições de trabalho, e, de facto, sentir-se como um de nós. Basta dizer que o título de residente estrangeiro é exatamente igual ao cartão nacional de identificação, de modo que aquilo que se pretende é uma efetiva integração.
A plataforma das comunidades africanas reconhece tratar-se de uma excelente oportunidade que não deve ser desperdiçada. Por isso, segundo o seu presidente, a estrutura tem estado no terreno a desenvolver ações junto dos imigrantes no sentido de aderirem em massa à campanha de regularização. No entanto, José Viana mostra-se algo preocupado com os dados avançados no recenseamento realizado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, INE, sobre o número de imigrantes em Cabo Verde. Dados do Censo 2021 afirmam a existência de 10.875 estrangeiros no país.
Nos espanta realmente é tão reduzido o número de imigrantes a nível nacional que consta na estatística do INE. Isso realmente preocupa-nos e nós não sabemos se realmente os dados são fiáveis ou não. Temos alguma preocupação nessa análise. Por isso, estamos a tentar reforçar os meios de comunicação e também outros através dos líderes religiosos, para chegar aos imigrantes e testar realmente o número que nós temos e se realmente toda a gente já está pronta e já entregou ou já submeteu as documentações na plataforma para sabermos que medidas nós poderemos ir tomando.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, o Presidente da República autorizou recentemente a atribuição de altas verbas em 3 créditos adicionais suplementares ao Ministério do Interior, ou seja, para o funcionamento e investimento da ordem pública e segurança nas eleições gerais de agosto, valores avultados à Comissão Nacional de Eleições e ao Tribunal Constitucional, e outro crédito adicional suplementar ao Ministério da Tecnologia e Comunicação Social. Partidos políticos na oposição dizem que este é um expediente habitual do Presidente da República, sempre que se está em período eleitoral, que, por outro lado, esvazia os partidos políticos na oposição. Detalhes em www.voaportugues.com. O governo dos Estados Unidos da América vai doar 200 milhões adicionais para apoiar iniciativas humanitárias na Etiópia, Quênia e Somália, onde mais de 20 milhões de pessoas precisam de comida, água e medicamentos. A falta de chuva na região levou às condições mais secas em 40 anos. Falando online a jornalistas, Sarah Charles, da Agência dos Estados Unidos da América para o Desenvolvimento Internacional, descreveu como a seca afetou a vida de milhões de pessoas no Corno de África.
The frequency and severity of droughts in the region and the scale of humanitarian needs are increasing.
A frequência e a gravidade da seca na região e a escala das necessidades humanitárias estão a aumentar, expondo a tendência devastadora das mudanças climáticas que afetam desproporcionalmente as comunidades mais pobres do mundo. Já morreram 1 milhão e 500 mil animais e as colheitas são inexistentes nas áreas afetadas. Em algumas áreas, incluindo o Quênia e o sul e sudeste da Etiópia, o conflito eclodiu por recursos escassos. O número alarmante de crianças está gravemente desnutrido e também estamos a ver um relatório devastador da Somália de meninas sendo forçadas a casar-se em troca de comida e água.
Charles disse na terça-feira que o governo americano vai disponibilizar 200 milhões de dólares para ajudar a levar alimentos e suprimentos médicos para milhões naquela região. Tal aumentará a ajuda americana às vítimas da seca para mais de 360 milhões este ano, em termos de dólares. No entanto, esse número é apenas uma fração do financiamento necessário. As agências humanitárias das Nações Unidas dizem que irão precisar de 4,4 mil milhões de dólares para ampliar totalmente o seu esforço de ajuda na região. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, mais de 6 milhões de pessoas no Corno de África sentem o impacto da seca. Mais de 750 mil pessoas deixaram as suas zonas de origem em busca de água, comida e lugares de pasto. Cerca de 3 milhões de pessoas estão deslocadas internamente, isto apenas na Somália. Noutras notícias, o chefe da ajuda das Nações Unidas, Martin Griffiths, diz que 2 milhões de crianças na região correm o risco de morrer de fome. As agências de ajuda que tentam ajudar as pessoas que passam fome no norte da Etiópia foram prejudicadas pela situação de segurança volátil naquela região. Charles diz que o problema é especialmente grave na região de Tigray.
Are facing in Tigray.
Enfrentamos em Tigray desafios quase sem precedentes em termos de acesso por motivos burocráticos, conflito, violência, dificuldade de alcançar aqueles que mais precisam de assistência. E vimos nas últimas 2 semanas um pequeno comboio de assistência. O último ontem chegou a Mekelle pela primeira vez em vários meses.
O início ruim da estação chuvosa aumentou os temores de que a seca e seu impacto no Corno de África piorem. As agências humanitárias dizem que, mesmo que cheguem boas chuvas, elas não podem reverter rapidamente o sofrimento que a seca causou a milhões de pessoas. A empresa americana de tecnologia Google anunciou neste mês a abertura do primeiro centro de desenvolvimento de produtos em África, com sede na capital do Quênia, Nairobi. Esta empresa pretende investir US$ 1 bilhão nos próximos 5 anos para promover o crescimento do mercado online em África.
O Google, com sede na Califórnia, quer obter uma parcela maior da crescente população online em África, que deve chegar a 800 milhões em 2030. A empresa prepara um centro de desenvolvimento de produtos em Nairobi, que deve ser inaugurado no próximo ano e deve empregar mais de 100 pessoas. Charles Murido é o chefe de assuntos governamentais e políticas públicas para a África subsaariana no Google. Ele diz que o investimento criará muitas oportunidades no setor da tecnologia em África.
The Product Development Center is going to be one that
O Centro de Desenvolvimento de Produtos vai ser aquele que trabalha para criar produtos e serviços transformadores para as pessoas aqui mesmo no continente, bem como criar um produto para o resto do mundo. Portanto, o anúncio da semana passada foi realmente apenas um pontapé de saída em termos de processo de contratação das pessoas que irão trabalhar neste Centro de Desenvolvimento de Produtos para a África. E isso incluirá funções como gerentes de produto, designers e pesquisadores de UX e engenheiros. E esse é realmente um ponto de partida do trabalho que faremos.
A empresa multinacional de tecnologia diz que a sua missão é tornar as informações do mundo universalmente acessíveis e criar um produto que funcione bem para os africanos. Bitanjan Demo, ex-secretário principal do Ministério de Informação, Comunicação e Tecnologia do Quênia, diz que o governo precisa treinar mais jovens para se beneficiarem do centro do Google.
É um investimento maravilhoso no sentido de que vai ajudar a reduzir o problema do desemprego neste país. Mas o que isso diz ao governo keniano é que eles devem começar a investir na qualificação e requalificação de jovens para que possam atender à demanda. A demanda por essas habilidades já excede a oferta localmente.
A empresa preparou mais de 80 mil desenvolvedores certificados em África nos últimos anos. A companhia está a investir US$ 1 bilhão em projetos nos próximos 5 anos para ajudar no desenvolvimento da economia da internet no continente africano. Murito afirma que o investimento vai transformar a África.
It's the opportunity around creating products that work best.
É a oportunidade de criar produtos que funcionem melhor para os africanos em geral e, portanto, se se pensa em produtos de inclusão financeira ou outros setores de economia, acreditamos que, ao ter um centro de desenvolvimento de produtos aqui no continente, poderemos saber em primeira mão quais são os desafios e também poderemos criar produtos que irão resolver alguns destes desafios.
A Microsoft também investiu no Quênia, onde contratou centenas de engenheiros. A África apresenta os seus próximos desafios para as suas empresas, porque alguns países carecem de boa governação e de um Estado de Direito. Isso cria um ambiente incerto para investimentos. Alguns governos desligaram a internet, por exemplo, para silenciar os seus opositores. Charles Murito, chefe de assuntos governamentais e políticas públicas para a África subsaariana do Google, conclui que a sua organização trabalha com governos de vários países africanos para incentivar a inovação e desenvolver políticas que sustentem a inovação.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, marcando o ponto final, um olhar para a imprensa americana. O Washington Post destaca, entre outros títulos, que a Rússia cortou o fornecimento de gás à Polónia e Bulgária. O movimento marca uma escalada significativa da tensão económica entre Moscou e o Ocidente. Autoridades da Ucrânia foram rápidas a criticar a decisão da Gazprom, dizendo que a medida era uma retaliação contra a União Europeia pelo seu firme apoio a Kiev. O USA Today escreve que Jessica Watkins fez história nesta quarta-feira ao tornar-se a primeira mulher negra no espaço numa missão prolongada na Estação Espacial. Ela partiu esta manhã aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço do Rob McLean, Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. Nós voltamos amanhã, com a continuação de uma ótima escuta, a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 27 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet, na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Leo Sahilo. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos mais à frente. Rússia corta fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. A antiga chefe do governo de Mianmar condenada a 5 anos de prisão por corrupção. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. Mais à frente, iremos falar sobre os programas do Fundo Monetário Internacional nos países africanos de língua portuguesa. O nosso convidado é Alex Segura Ubiergo. Ele é conselheiro do Departamento de África do FMI aqui em Washington. Entretanto, primeiro em Moçambique, a Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo, realizada pelo governo, concluiu que o tráfico de drogas, tráfico de seres humanos e o contrabando representam a principal ameaça externa para o branqueamento de capitais no país. Esta ameaça assume proporções verdadeiramente preocupantes devido às fragilidades das fronteiras de Moçambique e das instituições que deveriam combater o crime organizado. A opinião é de analistas políticos ouvidos por Alfredo Júnior em Maputo.
Para os analistas Wilker Dias e Zilder Aníbal, esta ameaça assume proporções preocupantes devido às fragilidades das fronteiras nacionais e das instituições que deveriam combater o crime organizado.
Nós no país enfrentamos outros fatores que podem ser determinantes para que haja este alto índice de branqueamento de capitais, que é o fator da porosidade das nossas fronteiras. As nossas fronteiras em Moçambique têm um déficit muito grande em que a própria circulação de valores, ou de circulação de bens ilícitos, como a questão do tráfico de drogas e por aí vai, é uma realidade muito ativa no país. Portanto, se nós continuarmos a ter fronteiras a registrar este nível de porosidade, claramente que o país estará vulnerável.
Faz muito sentido, sim, esse levantamento feito pelo gabinete, e é aqui onde se chama as autoridades que lidam com essas matérias, de modo a salvaguardar naturalmente a manobra que pode ser efetivada por esses agentes que não estão preocupados e interessados com o desenvolvimento de Moçambique.
No que se refere às ameaças de branqueamento de capitais, o documento considera um conjunto de crimes precedentes suscetíveis de gerar produtos de serem branqueados, nomeadamente a corrupção, tráfico de droga, fraude fiscal, crimes ambientais de flora e fauna, crime de rapto e cárcere privado, todos com nível alto e com tendência crescente. Os analistas consideram que, apesar de persistirem desafios, há progressos que o país tem estado a registrar no combate à corrupção e branqueamento de capitais.
Bom, vontade política existe por parte de alguns setores. Se nós formos a ver, o Banco de Moçambique, a título de exemplo, tem elaborado ferramentas com vista a garantir que se evite o branqueamento de capitais. É só nós vermos aquelas que são as imposições que são feitas pelos bancos comerciais nos últimos tempos, na questão do depósito, na questão de transferências e etc., que se praticamente tem-se obedecido em grande parte dos casos, tem-se exigido em grande parte dos casos aquilo que é a demonstração de comprovativos.
Em termos jurídicos, temos a criação do Gabinete de Recuperação de Ativos, reforma legal como a aprovação do novo Código Penal, a criação de um gabinete e força na PGR que lida com essas matérias. E ainda pode-se dar exemplo os casos de julgamento que estão em curso sobre, por exemplo, as dívidas ocultas, o caso do INSS e mais tantos outros casos que ligam com a corrupção. Aqui há que realçar que o branqueamento de capital também é um pacote da corrupção.
No entanto, o deputado da RNAMO na Assembleia da República, António Muxanga, aponta a falta de vontade política para a resolução destes crimes.
Esta justiça remoto controle, essa justiça de ajuste de contas entre elas, como disse pouco antes, o julgamento das dívidas ocultas não é fruto de uma vontade sincera de investigar. É fruto de lutas entre elas, diplomadas, e da pressão da comunidade internacional.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O Fundo Monetário Internacional vai retomar o seu programa de ajuda a Moçambique depois do escândalo das dívidas ocultas de 2016. A decisão do Conselho de Administradores deve ser anunciada em breve. A organização com sede em Washington está a meio caminho do fim do programa com Angola. Em Cabo Verde, recentemente, a missão do FMI terminou o seu relatório e prepara um novo acordo com o arquipélago. O mesmo acontece com Guiné-Bissau e também com São Tomé e Príncipe. Em tempo quase pós-pandémico, o que é que o Fundo Monetário Internacional pode trazer de novo aos programas no momento em que os países estão mais endividados e a retoma económica é cada vez mais lenta? Nesta edição, tenho como convidado Alex Segura Ubiergo. Ele é conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional e também responsável pela comunicação. E vamos abordar os programas que o FMI tem para os países africanos de língua portuguesa. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana, conselheiro do Departamento para a África do Fundo Monetário Internacional, Alex Segura Ubiergo. Eu começo-lhe por perguntar, com os países em muitas dificuldades económicas e com a retoma a demorar, e também agora com a guerra na Ucrânia e as consequências, nomeadamente no campo das exportações de produtos alimentares, tanto da Ucrânia como da Rússia, que elementos novos poderão ter os programas do FMI para, de um lado, ajudar os países receptores desses programas e, de outro, também permitir que eles possam cumprir os objetivos dos programas e também as suas obrigações? Uma vez mais, muito obrigado por estar aqui no programa.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Pensamos no FMI que é fundamental apoiar a população que está a sofrer as consequências da pandemia e agora também o impacto dos efeitos da guerra na Ucrânia. Estamos a observar um aumento muito forte dos preços das matérias-primas, dos combustíveis, mas também dos produtos de primeira necessidade. Os acordos de financiamento que estão a ser negociados na maior parte dos países da África, incluindo também os países lusófonos, tem um componente muito importante sobre proteção social. Queremos enfatizar a importância de proteger as despesas sociais, permitir às camadas mais vulneráveis da população poder atingir níveis de renda suficientes para poder satisfazer as suas necessidades básicas. É um componente fundamental dos novos acordos com o FMI. Outro componente fundamental, pensamos, é a transparência. Pensamos que é muito importante insistir sobre a necessidade de aconselhar os países africanos e também os países de outras regiões a investir de forma eficiente e transparente para assegurarmos que estes financiamentos sejam utilizados no benefício da população.
A propósito desta da transparência, tem sido uma crítica feita em vários países aos governos de que há falta de transparência. Que mecanismos o FMI pode aplicar para evitar que haja desvios? Por exemplo, tivemos o caso conhecido de Moçambique. Não foi nos acordos com o FMI, mas outros, que mecanismos o FMI pode aplicar para que estes desvios não aconteçam?
Bom, pensamos que a primeira responsabilidade na questão de transparência é uma competência de cada país. Cada país, cada governo deveria ter instituições e deveria ter mecanismos para assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e transparente. No Fundo Monetário Internacional temos vários mecanismos, várias prioridades sobre esta questão. Em primeiro lugar, no contexto da pandemia, quase todos os países que tiveram acesso ao financiamento do Fundo Monetário Internacional tinham a obrigação de publicar os contratos públicos relativos a despesas associadas à luta contra a pandemia. Contratos no setor de saúde, compra de vacinas, as empresas beneficiárias desses contratos públicos tinham que ser publicadas, de forma que os beneficiários dos contratos públicos fossem, de forma prática, esta informação pudesse ser disponibilizada para o público de forma geral. Também, outra questão fundamental é a auditoria das despesas públicas. É muito importante que os cidadãos tenham acesso a informações sobre as despesas públicas. Nesse sentido, achamos que o impacto mais importante, a influência mais importante do Fundo Monetário é convencer os países a publicar as informações para que sejam os cidadãos de cada país que tenham documentos, informações que possam ajudar a exercer esta função de controle.
O programa com Angola está a caminhar para o fim, se não me falha a memória, um ano mais ou menos termina esse programa de 3 anos para o fim. Como avalia a aplicação desse acordo neste momento, já que em Angola alguns observadores dizem que não tem havido muitas alterações ao que existia antes, quer dizer, não se sente o impacto disto na vida das pessoas. Qual é o balanço que o FMI faz neste momento do acordo com Angola?
Pensamos que a situação angolana tem melhorado muito em termos de implementação de reformas, sobretudo reformas importantes para melhorar a transparência na gestão das finanças públicas. E, de facto, este programa está a ter um impacto positivo, pensamos. Obviamente, no contexto atual, o aumento do preço do petróleo está também a ajudar Angola. Angola, neste momento, tem o peso da dívida pública, que era uma preocupação na Angola, é muito menor, em parte graças aos esforços do governo de consolidação orçamental, de redução de algumas despesas não prioritárias. Pensamos que esta redução da dívida pública vai ajudar a consolidar a situação macroeconômica, mas algum esforço continuará a ser necessário, sobretudo para continuar a reduzir a desigualdade e ajudar também a reduzir as taxas de pobreza que ainda são elevadas na Angola. Portanto, os esforços do governo para injetar recursos públicos para ajudar as camadas mais vulneráveis da população continuarão a ser muito importantes.
Tem ideia de 2 ou 3 resultados que o FMI espera que possam surgir no final da implementação disso? Me refiro, no que acaba de dizer, nos resultados para a população, a população mais vulnerável, principalmente.
Bom, acho que de forma prática, aquilo que esperamos ver é um aumento, uma proteção das despesas sociais, é mesmo um aumento das despesas sociais, aquelas despesas que sejam, que tenham um impacto mais direto sobre a população. Sabemos, por exemplo, que os subsídios geralizados de preços não têm um impacto positivo para a população de forma geral, mas recursos que possam ser utilizados diretamente para a população mais vulnerável pode ter um impacto. É um pouco, ainda um pouco cedo para fazer esta avaliação, porque o programa está ainda em curso, ainda como o senhor indicou, temos ainda um ano de execução deste programa, mas pensamos que com o aumento do preço dos combustíveis, Angola tem uma oportunidade para utilizar uma parte desses recursos para, obviamente, criar alguma poupança para gerir choques futuros. Mas, de outra parte, também poderia ser utilizada em programas que possam ajudar de forma direta a população. É uma oportunidade que Angola tem, que outros países da região não têm. E Angola tem este privilégio de ser um país exportador de petróleo e poderia aproveitar esta oportunidade para, precisamente para ajudar as camadas mais vulneráveis da população.
Em Moçambique, depois de 5 anos de ausência, mais ou menos 5 anos de ausência, o Fundo Monetário Internacional volta a financiar o orçamento do Estado. Nos próximos tempos, o acordo está praticamente garantido. Que garantias tem o FMI de que o mesmo não voltará a acontecer? E quais são os principais enfoques deste novo acordo?
Bom, a missão acaba de fechar e foi anunciado publicamente um acordo a nível do staff técnico do Fundo Monetário Internacional. Finalmente é uma competência do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional a aprovação do novo programa, portanto eu não posso ainda partilhar detalhes específicos desse novo programa, mas podemos dizer que este acordo foi conseguido porque o governo moçambicano mostrou um interesse particular em evitar e criar condições para evitar a situação de crise que foi criada precisamente por um problema das dívidas ocultas. Pensamos que a disponibilização de acesso à informação para os cidadãos moçambicanos, a publicação dos relatórios de auditoria daqueles projetos ou também a preparação de um relatório específico sobre a questão de transparência vai ajudar a convencer a comunidade internacional que o governo está seriamente preocupado com a transparência.
Eu sei que não pode dar muita informação, mas tem ideia neste momento de quais são os principais campos em que a FMI poderá ajudar Moçambique, principalmente nessa fase pós-pandémica? Estou a pensar também que estamos na fase de... Há muitos locais de guerra no Cabo Delgado, a questão das inundações, quer dizer, há um peso maior sobre o Estado para ajudar as pessoas. O FMI também poderá ajudar nessa área? O programa vai incidir ou é um programa muito genérico, mais para o orçamento do Estado?
Bom, pensamos que é importante lembrar que os recursos do Fundo Monetário Internacional, o financiamento do Fundo Monetário Internacional é um financiamento para um pacote de reformas de forma global, não é um financiamento para um projeto específico. Mas os recursos disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional vão permitir apoiar o financiamento do orçamento do Estado, que deveria, de alguma forma, priorizar projetos prioritários, incluindo projetos que possam ajudar a lidar com os problemas que o senhor acaba de mencionar. Portanto, a questão de financiamento é fundamental. O pacote de financiamento é um pacote ambicioso que vai permitir implementar a execução do orçamento moçambicano em 2022 e em 2023-2024, porque é um programa de 3 anos. Pensamos que, além disso, a outra função do Fundo Monetário Internacional é precisamente ajudar em questões de assistência técnica, de consolidação de reformas para continuar a melhorar, digamos, a eficiência da despesa pública. Portanto, há um componente de financiamento, mas há sempre também no diálogo com o Fundo Monetário a importância da capacitação é fundamental.
É chefe da missão da FMI em Cabo Verde, acaba de terminar também a conclusão da missão a Cabo Verde. Já se pode falar também nos aspectos que o novo acordo do Fundo Monetário com Cabo Verde irá complementar. Também Cabo Verde tem sofrido muito com a pandemia, foi um dos países que mais regrediu durante a pandemia. Quais são os contornos do próximo acordo com o FMI? E entre o FMI e Cabo Verde?
Pensamos que Cabo Verde efetivamente sofreu um impacto muito forte por causa da pandemia em 2020, como uma redução da taxa de crescimento econômico enorme, uma recessão de quase 15% do PIB. Pensamos que Cabo Verde conseguiu introduzir medidas de gestão da pandemia muito positivas, uma gestão realmente admirável da pandemia, como uma priorização do acesso à vacinação. Hoje, Cabo Verde é um exemplo na África sobre duas questões-chave. A primeira, precisamente, a gestão da pandemia e o ênfase que Cabo Verde fez sobre a questão da vacinação. Devemos pensar que o promédio de vacinações na África é 13%, Cabo Verde já ultrapassou 80%. Em segundo lugar, Cabo Verde também é um país que tem muito a oferecer em termos de lições sobre questões de transparência e boa governança. Pensamos que o rol do Fundo Monetário Internacional vai consistir em tentar ajudar as autoridades cabo-verdianas a lidar com as pressões que vão a chegar por causa do aumento dos preços das importações. Cabo Verde, a diferença de Cabo Verde comparado com Angola ou também Moçambique, que vai ser um país exportador de gás, e que Cabo Verde depende muito do turismo, não tem recursos naturais como gás ou como petróleo, e, portanto, o Fundo Monetário deve tentar ver como pode ajudar a Cabo Verde a lidar com o impacto desta nova crise associada com a guerra nuclear. Cabo Verde está a experimentar, de facto, três choques muito difíceis, 3 anos consecutivos de seca, o impacto da pandemia e agora o impacto da guerra com a Ucrânia. O diálogo com Cabo Verde continua, estamos ainda não fechamos a última missão, estamos num diálogo com as autoridades cabo-verdianas, mas estamos confiantes e optimistas que vamos conseguir um acordo nos próximos dias.
Eu sei que não tem sob sua tutela Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, mas numa leitura genérica, Guiné-Bissau, ao contrário do que acaba de dizer de Cabo Verde, é um país que cresceu muito em 2021, cerca de 5%, segundo disse a própria missão recente do FMI, e prevê pouco mais 3,2% para 2022. No entanto, Guiné-Bissau tem tido alguma instabilidade política, não militar, mas instabilidade política. Que avaliação a FMI faz? Essas condições, até que ponto Guiné-Bissau poderá voltar a crescer e talvez melhor, talvez não tanto, devido à questão da guerra na Ucrânia, mas quais seriam os contornos onde o FMI poderia ajudar mais a Guiné-Bissau neste momento? E São Tomé e Príncipe também enfrenta, como Cabo Verde, a questão da falta de turismo, que é um dos principais fundos de receita, que praticamente também não existiu nos últimos 2 anos. Serão programas parecidos também ou haverá alguma especificidade?
Bom, pensamos que os desafios tanto para Guiné-Bissau como para São Tomé são similares aos desafios associados aos países que não são exportadores de petróleo e que têm ainda um trabalho importante a fazer para aumentar o nível de desenvolvimento institucional. Pensamos que em particular, o caso da Guiné-Bissau, efetivamente é uma situação difícil, porque o peso da dívida é ainda importante e, portanto, o país não tem muito espaço orçamental para lidar com o impacto desta nova crise criada pela invasão da Ucrânia. Portanto, de novo, com espaço orçamental limitado, será fundamental que Guiné-Bissau possa facilitar ou obter recursos necessários para proteger as camadas mais vulneráveis da população, evitar subsídios generalizados e introduzir medidas específicas para apoiar a população vulnerável. Mesma situação para São Tomé, um país também dependente do turismo e sem recursos naturais e com espaço orçamental limitado. De alguma forma, são países que vão precisar mostrar de alguma forma a importância da boa gestão das finanças públicas para convencer a comunidade internacional que os recursos que possam ser disponibilizados, já seja pelo Fundo Monetário Internacional, as outras instituições internacionais ou mesmo os países doadores, convencer que esses recursos vão ser utilizados especificamente para projetos prioritários nos parece fundamental. Nesse sentido, a experiência de Cabo Verde é muito positiva, porque Cabo Verde é um pequeno país insular, tem mostrado que a questão de transparência pode ser atingida. Cabo Verde hoje é um país que tem níveis de transparência reconhecidos por instituições como Transparência Internacional, que ultrapassam os valores, os níveis atingidos por países desenvolvidos, mesmo na Europa. E pensamos que o compromisso com a transparência é fundamental, porque pode mostrar que os recursos que possam ser disponibilizados para esses países, Sao Tomé e Guiné-Bissau neste caso, vão ser utilizados de forma optimizada para apoiar os projetos prioritários. Este aspecto é fundamental porque tanto Cabo Verde, tanto Guiné-Bissau como Sao Tomé não têm um espaço orçamental muito elevado para conseguir sozinhos lidar com as pressões e as dificuldades criadas por esta nova crise.
Foi assim a conversa com Alex Segura Ubiergo, ele é conselheiro do Departamento para a África e também responsável pela comunicação do Fundo Monetário Internacional aqui em Washington, uma conversa sobre os programas do FMI nos países africanos de língua portuguesa. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quarta-feira, 27 de abril de 2022. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Pouco tempo depois do presidente russo Vladimir Putin ter iniciado a sua guerra injustificada e brutal contra a Ucrânia, ficou claro que as forças russas visavam especificamente civis, principalmente mulheres e crianças. Quando homens como o presidente Putin começam guerras, mulheres e crianças são deslocadas, mulheres e crianças são feridas, mulheres e crianças são estupradas e abusadas, e mulheres e crianças morrem, disse a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, desde o início da guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia bombardeou orfanatos e maternidades. Vimos valas comuns com crianças mortas empilhadas umas sobre as outras. Nesta guerra, ser mulher ou criança traz um risco adicional. Em meados de abril, cerca de um quarto da população da Ucrânia, quase 12 milhões de pessoas, havia fugido das suas casas. Destes, 4,6 milhões deixaram o país, enquanto 7,1 milhões estão deslocados dentro da Ucrânia. 90% deles são mulheres e crianças. O deslocamento populacional e o caos em meio aos combates aumentaram muito o risco de tráfico de mulheres e crianças, bem como incidentes de violência de género e agressão sexual contra mulheres e meninas. Ao mesmo tempo, enquanto as forças ucranianas repostaram e expulsaram as tropas russas das cidades e vilarejos que ocupavam, histórias de horror surgiram dos sobreviventes de mulheres sendo sequestradas, brutalizadas, estupradas e assassinadas, uma de cada vez ou às dezenas. Na sexta-feira, 8 de abril, uma estação de comboio usada para evacuar civis, principalmente mulheres e crianças, foi atingida por um míssil russo. Repórteres viram pelo menos 20 mortos, incluindo crianças, disse a embaixadora Thomas Greenfield. De acordo com os repórteres, um grande pedaço de míssil em cena tinha palavras arrepiantes escritas na lateral. Em russo, podia-se ler para as crianças. É assim que a guerra da Rússia se parece, disse ela. O que está a acontecer com mulheres e crianças na Ucrânia é horrível, além da compreensão. Esta é uma crise ativa que piora cada dia, disse a embaixadora Thomas Greenfield, quem concluiu. Estes atos horríveis nos lembram que devemos apoiar os esforços para impedir que eles aconteçam em primeiro lugar. Isso significa garantir que as vozes e os direitos das mulheres sejam sempre respeitados e elevados. Isso significa garantir que os abusos contra mulheres, contra crianças, os seus autores, sejam responsabilizados. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program